falei um pouco aí dos modelos que nós recebemos, especialmente da Alemanha, mas também dos Estados Unidos, um modelo centrado no indivíduo, né? Então todo o peso é colocado sobre o indivíduo. Então, se o culto no domingo não é bom, é porque o indivíduo não orou durante a semana, o jovem cristão, a jovem cristã não orou, não fez sua devoção durante a semana, então por isso o culto foi ruim, foi fraco, foi chato durante a semana. Então a responsabilidade pessoal é colocada sobre o indivíduo. Isso se torna mais problemático na medida que a gente vive em grandes centros urbanos, em que você tem que trabalhar a média de 8 horas semanais, mais 4, 5 horas na faculdade, mais 1 a 2 horas perdidas em locomoção dentro de ônibus, às vezes tendo que trabalhar no sábado até meio-dia, até 3 horas da tarde, etc. e tal. E aí, como lidar com espiritualidade nesse meio que a gente vive hoje aí? Eu me lembrei aqui de uma amiga minha, eu realizei há pouco tempo o casamento dela com um grande amigo meu, e ela estava contando exatamente isso. Ela foi educada num seminário nos Estados Unidos, num ambiente rural, tudo disciplinado, o dia começando de determinada hora, 6 horas ela já estava de pé, com um bom tempo para oração, tudo perto, a escola perto, o mercado perto, o trabalho dela perto. E aí ela vem, agora ela é jogada dentro do Rio de Janeiro, tendo que gastar 1 hora de ônibus da cidade, tendo que trabalhar, etc. E ela contando, compartilhando comigo, com minha esposa, as crises dela agora, como ser um crente devoto, como manter um ritmo de oração nesse meio. Ok, eu tentei rapidamente mostrar ontem também, pressupondo, vocês lembram dos textos bíblicos, sem examinar a Bíblia exatamente, né? A ênfase que a Bíblia dá na vida comunitária, você não vê no Novo Testamento crente solitário, isso é uma contradição. A vida no Novo Testamento, a vida cristã no Novo Testamento é essencialmente comunitária. As pessoas vivem juntas no Novo Testamento. Você vê isso no livro de Atos, você vê isso nas epístolas pastorais, você vê isso nas epístolas gerais, você vê isso nas cartas de Paulo, uma ênfase sempre no plural. A igreja que está no lugar tal, escreva a igreja que está no lugar tal, vós sois o templo do Espírito, vós sois o edifício de Deus vivo, vós sois o corpo de Cristo, sempre plural. Eu tentei ontem também mostrar como a gente perverte esses textos ao aplicá-los ao indivíduo. Não, você é o templo do Espírito Santo, de forma nenhuma. Nós somos o templo, nós somos o corpo, nós somos o edifício, nós somos a casa de Deus, e por aí vai. A partir disso, então, eu tentei lembrar para vocês que o nosso culto mais importante, então, não é o culto que a gente presta em casa, no nosso quarto, mas é o culto que a gente presta no domingo. Esse culto aí que vai regular nosso culto durante a semana, esse culto que vai lembrar que o reino de Deus é real, que o céu é real, que o inferno é real, as realidades últimas são reais de fato, e é esse culto que vai estimular a gente a buscar a Deus. E aí eu pulo para a última parte da palestra ontem, dentro das nossas características pessoais, dentro da nossa história pessoal, dentro do nosso temperamento pessoal. Lembra que eu mencionei que não existe um modelo universal de espiritualidade. Eu não posso imitá-los, vocês não podem me imitar, a gente não pode imitar nossos heróis do passado. Da mesma forma como nós somos eleitos enquanto indivíduos, Deus nos chama pelo nosso nome desde antes da fundação do mundo, cada um de nós tem sua história pessoal com Deus, cada um de nós vai ter que achar dentro do seu dia a dia, dentro de quem você é, um determinado modelo pessoal intransferível a respeito de espiritualidade cristã. Então, uns talvez consigam acordar de manhã para orar e ler a Bíblia, outros talvez se sintam mais à vontade lendo a Bíblia, orando no meio do período lá do seu dia, mas o fato é que isso é uma necessidade para a gente. Se a gente não cultivar essa disciplina, a nossa vida vai caminhar para o desastre. Por outro lado, isso também tentei enfatizar ontem, agora voltando para o meio da palestra, que nós só vamos ter esse tipo de vida devocional, disciplinada durante a semana, dentro de nosso horário, dentro de nossas características pessoais, se nós formos estimulados a orar e meditar dentro da igreja. Se isso não ocorrer, se a gente não for ensinado a orar dentro da igreja, nós não vamos conseguir fazer isso durante a semana. Então, quando eu falei sobre aquelas etapas da vida de oração, eu usei a palavra estágios, mas eu não gostei muito daquela palavra. Eu diria mais etapas da nossa peregrinação em oração. Falei da oração verbal, que nós geralmente praticamos em comunidade, em nossos cultos, mas não só a oração verbal é comunitária, como a oração meditativa tem que ser um trabalho comunitário, tem que nascer da nossa vida no corpo de Cristo. Então, eu usei dois exemplos históricos. Primeiro, o exemplo dos monges medievais, da prática monástica medieval e também a prática dos puritanos no século XVII, quando você tinha tempo de oração e jejum pelos pecados da igreja, pelos pecados da nação, por súplica pelo reavivamento e etc e tal. Então os pastores convocavam suas igrejas, às vezes para passar um sábado inteiro em jejum, abrindo mão de alimento, às vezes até mesmo de bebida, e também tendo pregações intercaladas com longos períodos de oração, onde as pessoas simplesmente oravam, era pregoado um tema, né? Às vezes o próprio parlamento da Inglaterra convocava as igrejas da nação a orar. Então, eu me lembro, pelo menos, de uma ocasião onde o parlamento convocou um momento de oração, um dia de oração na nação, onde as igrejas se reuniram, e mesmo no parlamento, né, os parlamentares ali na Casa dos Comuns da Inglaterra, lá no século XVII, eles se reuniram, e alguns pastores, entre eles Thomas Watson, um grande pastor presbiteriano do século XVII, ele pregou para aqueles homens, todos eles em jejum, os políticos daquela nação em jejum, suplicando visitação e avivamento. Ênfase na oração comunitária, ela como estímulo para manter a oração durante a semana. A outra ênfase puritana era na família como a primeira igreja. Então, o pai se percebendo como pastor daquela família e ele liderando, ele guiando aquela família em culto, em adoração, estimulando aquela família a orar juntos, né? Isso é interessante. Eu falei ontem sobre orações escritas e Lutero, logo que começa a reforma na Alemanha, ele descobre muito triste que as pessoas se libertaram do jugo de Roma, da Igreja Católica, mas não havia uma reforma interna naquelas pessoas. Então ele escreve o Breve Catecismo, um clássico, muito simplesinho, mas é interessante que ele escreve as orações para os pais ensinarem seus filhos a orar. Eu falei ontem de escrever orações, isso é... A gente precisa, acho que, redescobrir isso também, né? Colocar no papel a nossa peregrinação com Deus, talvez redescobrir a arte de escrever diários, né? E registrar nossas orações, inclusive, escrever nossas orações nesse diário para voltar depois a eles. Ok, aí eu falei das etapas da oração, então oração verbal, que é um esforço que a gente faz na comunidade cristã, no meio do povo de Deus, a gente se levanta e com a nossa boca profere uma oração. Depois falei sobre oração meditativa, que a gente vai trabalhar ela hoje, e ela aí é o coração da vida de oração, ela que vai, por assim dizer, depurar a nossa oração verbal. Você pega alguns crentes mais maduros, eu gosto de escutá-los, né? Quando eles são crentes maduros, você pode botar as referências dos versículos que eles citam na oração. Não sei se vocês já escutaram alguém orando, parece que a oração é no bom sentido, amontoado de versículos. A oração daquela pessoa está saturada de Bíblia. Por quê? Porque a oração verbal, essa primeira etapa, foi, por assim dizer, depurada, transformada pela oração meditativa. Da oração meditativa a gente é lançado na oração contemplativa, da oração contemplativa a gente é lançado para a oração estática. Eu gostei muito dos sermões do pastor Kendall, tanto de ontem à noite como de hoje de manhã. Ele deu exemplos para a gente do que é oração contemplativa e que é oração estática. Especialmente ontem, para mim ficou evidente o que é essa oração contemplativa. Lembra? Ele não procurou a Bíblia. Achei. Ele não procurou a Bíblia para encontrar resposta para sua tragédia pessoal. Ele procurou a Bíblia para encontrar conforto na sua tragédia pessoal. Né? E é interessante que o conforto dele veio, em resumo, na pergunta 4 do Breve Catecismo de Westminster. O que é Deus? A resposta é: Deus é Espírito, infinito, eterno e imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Qual é o ponto da oração contemplativa, então? O ponto da oração contemplativa é que esses conceitos que a gente tem em resumo no Breve Catecismo são expandidos em nossa mente. Nossa mente passa a ser dominada por eles. Deus, que é Espírito infinito, eterno, imutável em seu ser, sabedoria, bondade, santidade, justiça, poder e verdade, ele vem a dominar toda a nossa mente. Só que, por um lado, olha só, no Breve Catecismo, você logo tem embaixo as referências bíblicas. A gente aqui consegue definir o que é Deus ser um Espírito, Deus ser eterno, Deus ser sábio, poderoso, santo, justo, bondoso, verdadeiro. A gente tem como definir isso e colocar no papel, em duas, três linhas, uma definição disso aí. Agora, olha só, o mesmo catecismo fala de Deus como infinito e imutável. é mais fácil você falar de um ser, definir poder e bondade do que definir imutabilidade e infinitude, não é? Há uma diferença aqui, não é? O que é ser infinito? Um ser finito é fácil de definir. Agora, como definir um ser que é infinito? Um ser mutável, alguém que está toda hora mudando, é fácil de definir. Agora, o que significa um ser imutável? É interessante que os teólogos de Westminster, quando escreveram o Breve Catecismo, eles entenderam que esses dois lados da vida cristã têm que estar juntos. Por um lado, contemplação, que seria a expansão da nossa mente, a gente pensar coisas grandiosas a respeito de Deus, e essas coisas grandiosas a respeito de Deus guiar a nossa vida. Mas, por outro lado, há uma nuvem de mistério. Ao mesmo tempo que Deus está se revelando enquanto Deus, um ser espiritual, eterno, sábio, bondoso, santo, justo, verdadeiro, por outro lado, um elemento de ocultação em Deus. Deus está se ocultando, ele é infinito, ele é autoexistente, ele é imutável, ele é cheio de majestade e de glória. Isso vai um pouco além da própria razão. Então, enquanto na contemplação nossa mente é expandida, no êxtase, a gente tem que apelar para a imaginação. Nesse sentido, então, deixa eu ler dois textos bíblicos para a gente. Você pode lembrar de Isaías 40, parte final da exposição de Pastor Kendall hoje de manhã, a forma como o profeta inspirado fala de Deus. Ele está apelando para a nossa imaginação. A mão pegando todo o universo, nós somos pó, nós somos gafanhoto. Isso é apelar para a imaginação. Aí você dá uma olhada agora em Ezequiel, capítulo 1. Versos 15 até 28. Num bom comentário bíblico de Ezequiel, o autor não vai comentar essa passagem. Por quê? Porque, no entendimento desse bom comentarista, Deus vai se revelar tão exaltado, tão cheio de glória para Ezequiel, que as nossas palavras racionais para definir Deus vão ser pequenas, vão ser insuficientes. Então, dizer que Deus é poderoso é pouco perto de quem Deus de fato é. Dizer que Deus é sábio também é pouco perto de quem Deus é. Dizer que Deus é grande ou glorioso também é pouco. Aí você tem que ir além da própria razão, você tem que apelar para a imaginação. Então, olha só a linguagem de Ezequiel, que é a linguagem da imaginação, que é a linguagem do êxtase. Vi os seres viventes, e eis que havia uma roda na terra ao lado de cada um deles. O aspecto das rodas e a sua estrutura eram brilhantes como o berilo. Tinham as quatro a mesma aparência, cujo aspecto e estrutura eram como se estivesse uma roda dentro da outra. Andando elas, podiam ir em quatro direções e não se viravam quando iam. Tenta imaginar isso. Tenta trazer essa mente aí, né? Tenta ir imaginando enquanto a gente lê. As suas cambotas eram altas e metiam medo, e nas quatro rodas as mesmas eram cheias de olhos ao redor. Andando os seres viventes, andavam as rodas ao lado deles, elevando-se eles, também elas se elevavam. Para onde o espírito queria ir, iam, pois o espírito os impelia. E as rodas se elevavam juntamente com eles, porque nelas havia o espírito dos seres viventes. Andando eles, andavam elas, e parando elas, paravam elas, e elevando-se elas da terra, elevavam-se também as rodas juntamente com eles, porque o espírito dos seres viventes estava nas rodas. Sobre a cabeça dos seres viventes havia algo semelhante ao firmamento, como cristal brilhante que metia medo, estendido por sobre a sua cabeça. Por debaixo do firmamento estavam estendidas as suas asas, a de uma em direção à de outro. Cada um tinha outras duas asas com que cobria o corpo de um e de outro lado. Andando eles, ouviu o talalar das suas asas, como o rugido de muitas águas, como a voz do Onipotente. Ouviu o estrondo tumultuoso, como o tropel de um exército. Parando eles, abaixavam as asas. Veio uma voz de cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça. Parando eles, abaixavam as asas. Por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça, havia algo semelhante a um trono como uma safira. Sobre essa espécie de trono estava sentado uma figura semelhante a um homem. Via como metal brilhante, como fogo ao redor dela, desde os seus lombos e daí para cima. E desde os seus lombos e daí para baixo, via como um fogo e um resplendor ao redor dela. Como aspecto do arco que aparece na nuvem dia de chuva, assim no resplendor em redor. Esta era a aparência, nota ênfase, esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Vamos dar uma olhada em mais dois textos aqui. Apocalipse capítulo 1, que é um livro, na verdade, como um autor sugere, é o livro da imaginação que ora, uma imaginação santificada. Apocalipse capítulo 1, 9 até 20. Apocalipse capítulo 1, 9 a 20. Eu, João, irmão vosso, companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às sete igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando, vi sete candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido, à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva de lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante a bronze polido, como que refinado na fornalha, a voz como voz de muitas águas, tinha na mão direita sete estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de dois gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 19 agora. Versos 11 até 16. Para mim, talvez a imagem mais impressionante de toda a Bíblia. E a mais assustadora também. Apocalipse 19, 11 a 16. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-nos exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Saía da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O que a gente tem aí então é imaginação que ora. Então, no nível 3, na oração contemplativa, nossa mente é expandida. O que seria mero conceito teológico, Deus é santo, Deus é soberano, isso ganha força e vida para a gente. Nossa mente agora parece que cresce e esses conceitos começam a dominar nossa vida. No terceiro nível, na terceira etapa da oração, ou na quarta etapa da oração, melhor dizendo, a oração estática, então essas próprias palavras se tornam pequenas para descrever quem Deus é. Lembra a citação de Calvino que eu mencionei ontem rapidamente, né? Lá nas Institutas ele disse que a Bíblia, na verdade, não é uma revelação exaustiva de Deus. É simplesmente uma ama balbuciando palavras bem carinhosas, bem simplesinhas para a gente. Então, o que Deus revela na Bíblia, para nós é suficiente, mas não esgota quem Deus é. E Deus, da sua graça, da sua liberdade, algumas vezes concede a alguns de nós a oportunidade de ir além da capacidade de nossa mente, na medida que a gente vê a Deus, ou percebe a glória de Deus, ou tem um vislumbre da glória de Deus. Eu queria citar mais dois exemplos aqui. Deixa eu só... Vício em púlpito é fogo, mas tudo bem. Deixa eu só abrir um arquivo aqui. Ops, abri errado. Deixa eu ler. Ontem eu mencionei Blaise Pascal. Ele é um grande matemático. Eu invejo os matemáticos. Eu fui fazer teologia para fugir de matemática. E ele conseguiu ser matemático e teólogo. E bom nas duas áreas também, né? Se não me engano, com 8 anos ele já conseguiu, 8 ou 11 anos, ele conseguiu fazer o Teorema de Pitágoras sem nunca ter escutado nada sobre isso. Ele desenhou a carvão na cozinha dele. Impressionante. Ele se converteu e ontem eu falei sobre a humildade daqueles que experimentam mais a graça de Deus. Eles ocultam as suas experiências. Quem realmente chega a um terceiro estágio de oração, um quarto estágio de oração, não vai ficar exibindo isso para os outros. E a experiência de Pascal é essa. Ele escreveu a experiência dele, ele escreveu o que ele experimentou com Deus no dia da sua conversão e escondeu isso dentro do forro do seu casaco. Só tempos depois, quando ele morreu, quando foram inventariar as coisas dele, aí viram lá o casaco, alguma coisa mais grossa nos lados do casaco, descosturaram e encontraram um chamado memorial dele. Olha só a linguagem dele. Ano da Graça de 1654, segunda-feira, 23 de novembro, dia de São Clemente, Papa Mártir e outros do Martiriológico, véspera de São Crisógono, Mártir e outros, desde cerca de 10 horas e meia da noite até cerca de meia-noite e meio. Fogo. Deus de Abraão, desculpa, isso. Juan, okay. Segura aqui para mim, por favor. Eu acho que vou fazer atrapalhado aqui. Ok. Então, ele diz o seguinte: fogo. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, não dos filósofos e dos cientistas, certeza, certeza, sentimento, alegria, paz. Deus de Jesus Cristo. Aí ele cita um texto em latim, dizendo: meu Deus e vosso Deus, teu Deus será meu Deus, esquecimento do mundo e de tudo, exceto de Deus, só se encontra pelas vias ensinadas no Evangelho, grandeza da alma humana, Pai justo, mundo não te conheceu, mas eu te conheci, alegria, 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 pranto de alegria, eu me separei dele. Agora, de novo, ele escreve em latim: abandonaram a mim, fonte de água viva. Meu Deus, me abandonareis? Que eu não me separe dele eternamente. Esta é a vida eterna, que eles te conheçam como o único Deus verdadeiro e aquele que enviaste, Jesus Cristo. Jesus Cristo, Jesus Cristo. Separei-me dele, fui dele, renunciei a ele, crucifiquei-o, que nunca seja separado dele. Ele só é mantido pelas vias ensinadas do Evangelho. Renúncia total e doce. Alegria eterna por um dia de provação na terra. Não me esquecerei das tuas palavras. Amém. Ele simplesmente escondeu isso. Você não tem como fazer uma análise lógica do que ele escreveu aqui. Ele simplesmente colocou no papel, com paixão, o que ele experimentou a respeito de Deus. Mas ele deliberadamente ocultou isso, e só depois da morte dele que foram descobrir isso. Aquilo era o memorial dele, o segredo dele com Deus. Então, um ponto aqui que a gente precisa frisar é que verdadeira espiritualidade não se exibe. Uma das pessoas mais pagãs que eu conheço começa suas aulas com oração. Ele vai para a capela da comunidade lá do seminário e ele ora. Talvez com mais beleza, com mais profundidade, com palavras mais bonitinhas, mais bem escolhidas do que a média aqui. Mas ele é ateu, ele é pagão. E aí? Então, verdadeira espiritualidade, ela se oculta, deliberadamente se oculta. Como o Tiago lembrou ontem, a glória toda é de Deus. A gente não busca Deus para ter poder, mas para conhecer mais dele. Então, isso tem a ver com o que eu falei de oração. A irmã Marilene recomendou um livreto aqui da Fiel sobre oração. A oração que Deus responde. Então, vocês podem depois adquirir lá na livraria. Mas um ponto que é enfatizado daquele livro é que a gente não ora para mudar Deus. Isso é loucura. A pessoa, para afirmar isso, ela nunca pensou seriamente em quem Deus é e na dinâmica da vida de oração. A gente ora para fazer a vontade de Deus. Mas uma questão que eu não mencionei ontem, e eu preciso mencionar hoje em conexão com meditação, nós oramos para quê? Para ter amizade com Deus, para sermos inseridos na comunidade trinitariana, para crescermos em conhecimento, em amor, junto com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo. Pascal, no memorial dele, menciona João 17: a vida eterna é esta, que te conheçam como o único Deus verdadeiro e o Filho que enviaste. A gente vai ler errado João 17, se impor ali da passagem, a ideia de conhecimento meramente intelectual. A vida eterna é essa, que te conheçam. Bom, então eu tenho que conhecer a Bíblia, eu tenho que estudar a Bíblia, eu tenho que ser teólogo. A ideia ali que vem do pano de fundo hebraico da mente de João é ter intimidade. A vida eterna é essa, que tem intimidade com Deus e com o Filho que enviaste. Então, para que a gente ora? A gente ora para ter a Deus como nosso Pai, para conhecê-lo cada vez mais como nosso verdadeiro Pai. Nós oramos para termos mais amizade com Ele, sermos mais transformados à semelhança de Cristo, parecermos mais imagem de Cristo. As bênçãos vêm porque Deus é gracioso, porque Deus resolve nos abençoar por meio da oração. Mas a oração não é algo, um esforço que começa comigo e chega a Deus. Não. A primeira palavra na oração é de Deus, é Ele que convida a gente à oração, é Ele que instrui a gente na oração, é Ele que dá o Espírito Santo para que a gente ore de fato, é Ele que mantém a gente perseverando em oração, é Ele que tira às vezes a gente das garras de desespero, depressão, angústia, para a gente voltar a orar e ver literalmente o céu se abrir, o sol da face dele brilhar sobre a gente. Então, até mesmo oração é somente pela graça, mas para quê? Para conhecer a Deus, para ter Deus cada vez mais como amigo, como nosso grande Pai, e por isso, Ele derramar as bênçãos também por meio da oração, para que o reino dEle venha, para que a vontade dEle seja feita em nossa vida. Ok, essas são algumas questões que eu queria tocar, lembrando de ontem, né, resumindo ontem, e agora entrando na questão da meditação hoje. Alguma pergunta, então, sobre o que eu falei, antes de entrar na questão de meditação? Alguém quer levantar alguma pergunta, alguma dúvida? Por enquanto, não? Ok. Eu sei que eu estou, assim, jogando muitas questões diferentes diante de vocês. Espero que devagarinho a ficha vá caindo aí, elas vão se ajeitando aí, mas você pode fazer perguntas e levantar dúvidas ou contribuições também. Deixa eu falar sobre meditação, então. Uma questão que a gente tem que lembrar é que a meditação não é um mero esforço anti-intelectual. Até o pastor Ricardo, que depois veio me chamar a atenção para essa questão aí, para reforçar isso aí. A meditação não é simplesmente ler a Bíblia por ler, como se só ler fosse um ato mágico. Isso fosse nos garantir algum tipo de graça ou bênção espiritual. Não, a gente tem que reforçar e reforçar de novo. O que é oração meditativa? É orar o texto. É suplicar para que o Espírito Santo venha com poder na sua palavra e nos molde a imagem da sua palavra. Por isso, geralmente na oração meditativa, a gente escolhe textos que falam da nossa união com Cristo. Então, por exemplo, dois textos que eu geralmente uso é João capítulo 6 e 1 João capítulo 4. Eu vou usar com vocês aqui João capítulo 15. Daqui a pouco. Ou João 17, também é outro texto que a gente pode usar. Então, quando a gente, por exemplo, lê João 6, quem comer a minha carne, quem beber o meu sangue, tem a vida eterna, eu sou o alimento que não perece, que permanece, contrapondo-se, né, ao maná que cai do céu, você come hoje, amanhã está com fome, né? Quando você lê aquele texto ali, você tem que orar para quê? Para ser alimentado pelo próprio Jesus. Se nós não formos alimentados pelo próprio Jesus, a gente não tem vida eterna. Então, no que a gente chama de lectio divino, ou leitura espiritual, quando a gente medita nessa passagem, a gente não vai ficar lendo e relendo como se simplesmente passar os olhos pela passagem gerasse mágica em nossa vida, nos transformando automaticamente. Não, eu vou olhar aquela passagem, e na medida que eu vou lendo as frases daquela passagem, frase após frase, eu vou suplicando, Espírito Santo, me alimenta de Jesus. Eu quero provar Jesus, eu preciso desse alimento. Eu abro mão de comida, eu abro mão de bebida, abro mão dos meus livros, abro mão de sucesso ministerial ou sucesso profissional. Eu abro mão de qualquer coisa, mas eu preciso dessa comida. Então, no tempo que você ficar em silêncio, 15, 20, 30 minutos, o que for, dependendo do que o guia, a pessoa que estiver guiando o grupo for dar o tempo lá, você vai estar o tempo todo olhando, sondando seu coração, dizendo, quantas vezes eu tenho negligenciado esse pão que permanece, essa bebida que permanece? Eu preciso disso, isso é a minha existência. Se eu não tiver esse alimento, eu estou ferrado, eu estou morto, estou acabado, não preciso continuar vivendo, posso morrer agora. Então, é isso que a gente faz, é dessa forma que a gente vai pregar a mente enquanto a gente faz esse tipo de leitura. Por exemplo, João 1 João capítulo 4, o texto diz, Deus é amor. Isso é interessante, algumas pessoas pegam esse versículo e dizem, poxa, então o principal atributo de Deus é amor. Ele é de engano. O texto ali não está falando de atributo de Deus. você lê o resto da passagem, o texto vai dizer: nós sabemos que Deus é amor porque ele enviou seu único filho como propiciação para os nossos pecados. João, inspirado por Deus, usa a palavra mais complicada e mais bonita para falar do que houve na cruz. O filho é enviado para quê? Para aplacar, satisfazer a ira santa de Deus sobre nós. Por isso que a gente experimenta amor. Ou melhor, vamos por partes, né? Por isso que a gente sabe que Deus é amor. Ao mesmo tempo que ele nos ama enviando o seu filho, ele envia o seu filho para satisfazer a sua ira que era sobre nós. Por isso que a gente sabe que o Pai é amor. Agora, você vai lendo a passagem, o texto continua dizendo: e nós experimentamos esse amor porque Deus nos deu seu Espírito Santo. Ué, então a declaração Deus é amor não é uma declaração de atributos de Deus. A declaração Deus é amor é uma declaração a respeito de quem Deus é enquanto Pai, Filho e Espírito. Ele é amor. Nós sabemos que ele é amor porque ele enviou seu Filho amado para morrer pelos nossos pecados, para satisfazer a sua ira santa, e por isso a gente sabe que ele é amor. Intelecto. Mas a gente experimenta que Deus é amor porque o Espírito Santo é derramado sobre nós. E aí o texto continua aqui: eu tenho que amar o meu irmão, eu tenho que amar o meu próximo porque Deus é amor. Se eu digo que amo a Deus que eu não vejo e não amo ao próximo a quem eu vejo, então eu sou mentiroso. Se Deus é amor e eu sei que Deus é amor por causa do sacrifício do Filho dele, e eu experimento esse amor porque o Espírito é derramado em mim, então não é um conselho, mas é uma obrigação evangélica amar o meu irmão, a minha irmã. E amar no sentido de sacrifício, de estar pronto a dar sua vida por aquela pessoa. Aí quando eu leio essa passagem, na oração meditativa, primeiro, pelo menos para mim, eu vou suplicar para ser inserido nessa comunidade de amor. Eu quero experimentar esse amor que existe desde a eternidade. Deus sempre foi amor. Ele não precisou criar o mundo por solidão. O mundo é criado como transbordamento de um Deus que é amor desde a eternidade. Então eu vou orar a Deus, eu quero experimentar esse amor, eu quero estar inserido em Deus, eu quero literalmente mergulhar, eu quero estar dentro, experimentando essa comunidade de amor. Eu quero estar unido a esse Deus que é amor desde toda a eternidade. Por outro lado, eu vou ter que olhar meu coração e perguntar: será que então eu tenho buscado esse Deus que é amor? Será que ele de fato guia todas as minhas relações? Será que ele guia todas as minhas motivações? Então eu vou orar: Espírito Santo, vem e me molda esse texto. Me ajuda não só a experimentar amor, mas demonstrar amor de fato. Me ajuda a... Lembra, ênfase na comunidade, né? Eu só posso demonstrar amor se vivo em comunidade. Então me ajuda a viver nessa comunidade cristã e demonstrar amor pelas pessoas e receber amor por elas também. Nota que então não é um mero exercício de mágica. Você vai ter que empenhar sua mente, vai ter que empregar sua mente na leitura do texto bíblico. E linha após linha, e sondando o coração, julgando a si mesmo, e suplicando para que o Espírito Santo venha moldar sua vida, moldar o seu caráter à imagem daquilo que está sendo revelado naquela passagem. Ok? Perguntas? Alguma questão que vocês queiram levantar? Uhum. O alvo então da meditação é nos conformar à palavra. Quem é a palavra? O próprio Jesus. Então, em última instância, nós estamos sendo cada vez mais moldados, ou como um amigo meu diz, em última instância a gente está sendo tornado mini Cristos já nessa vida. Ele é o irmão mais velho, ele é o padrão, isso é a tragédia do nosso tempo. Nós temos tantas facilidades hoje, né? Eu fui criado no meio em que a gente tinha vergonha de ser identificado como cristão. Você era chacota, você saía com Bíblia no domingo para ir para a igreja, então o pessoal ficava apontando na rua como se a gente fosse ETs. Então as pessoas tinham um pouco mais de vergonha de se identificarem como cristãs, usarem camisas cristãs. Mas por outro lado, às vezes, por vergonha a gente não falava, mas as pessoas falavam pela gente: por que você é diferente? Tem uma coisa diferente em você, você segue Jesus, você é cristão? Hoje nós temos tantas facilidades, livros, tecnologia, mídia, etc e tal, só que a gente perdeu completamente isso. Por quê? Porque com todos os problemas, nossos pais, eles, talvez sem ter a sofisticação o entendimento do que eu estou expondo aqui, eles de fato meditavam na palavra, e a vida deles foi moldada pela palavra. Então eles se tornaram imitadores de Cristo, né? E para o que a gente é chamado. E a palavra que vai moldar a gente assim. Voltar a enfatizar isso. Não sei se está ficando evidente isso ou é evidente. Mas vida cristã não é mágica, é disciplina. E é a disciplina que vai levar a gente a ascender na escola da oração. Como Lloyd Jones lembra nos sermões dele, lá do livro sobre o avivamento, o problema nosso é que a gente se contenta com muito pouco. O exemplo que Lloyd Jones nos oferece é Moisés orando no monte. Moisés não se satisfaz com pouco. Ele não se satisfaz simplesmente com um anjo indo diante do povo. Ele não se satisfaz com a nuvem indo diante do povo. Ele quer a presença de Deus. Mas quando Deus assegura a Moisés que ele vai estar presente, Moisés também não se satisfaz com isso. Ele quer ver a própria glória de Deus. Só que ao mesmo tempo que Deus se revela, lá na passagem, ele também se oculta. Ele simplesmente tem um vislumbre da glória que é suficiente para ele, ao ponto que ele tem que tapar o rosto para se apresentar diante do povo. Então nosso problema é que a gente é anêmico, raquítico, e a gente se satisfaz com isso. Para nós isso basta. Só que a gente precisa empregar disciplina para a gente experimentar cada vez mais de Deus e ser moldado cada vez mais à semelhança de Jesus Cristo. Ok? Outras perguntas? Quais são? Só para a gente... 11h30. Ok. Então a gente está caminhando para encerrar e fazer o nosso exercício espiritual aqui. Alguma outra pergunta, alguma dúvida que vocês queiram levantar? Ou contribuição? Sim. Uhum. Sim. Uhum. Sim. Uhum. 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 Sim. Mas é por isso que geralmente quando a gente escolhe os textos para fazer meditação, geralmente os textos escolhidos têm a ver com nossa união com Cristo. Efésios capítulo 1, 16 em diante, em Cristo, em Cristo, em Cristo. Paulo cita 15 vezes em Cristo ali, né? Quando a gente pega esses textos, João 15, que a gente vai ler daqui a pouco, não dá para ajeitar a palavra à nossa conveniência. Por quê? Porque já que são textos que enfatizam a nossa união mística com Jesus, é o próprio Jesus que é o padrão, então, da vida cristã e da espiritualidade. Aí não dá para brincar com isso, né? Não dá para dar um jeitinho e pegar aqueles textos que a gente mais gosta, ou mais promessas. Não, a gente está face a face com Cristo revelado na Bíblia, e Ele é o padrão da nossa vida, e da nossa conduta também, né? Mais alguma questão antes da gente passar para a última parte? Sim, irmão. Isso, uhum. Ok, a pergunta que você tem que fazer é o seguinte: o que essa música comunica? O que você aprende com essa música? E aqui a gente tem que entender isso direitinho. Música para entretenimento, você não precisa nem entender a letra, porque ela é música de entretenimento. Então ela faz o seu tempo passar, te deixa alegre, te deixa melancólico, te dá euforia, e isso é o papel dela, só isso. Agora, música no culto, colocar de outra forma, melodia no culto, ela é escrava da letra. A letra é que manda, a letra é que reina. Então a pergunta é: o que eu aprendo com essa música? Será que essa letra me torna cada vez mais cheio do Espírito? Será que essa letra está formando Cristo em mim? Lê Efésios capítulo 5, Colossenses 3, né? Enchei-vos do Espírito, aí depois, falar entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Colossenses 3. Cristo seja formado em vós, falar entre vós com salmos, cânticos e hinos espirituais. Então, a pergunta mais uma vez é: essa letra, ela me conforma a Jesus? Será que eu estou crescendo à semelhança de Cristo? Será que eu estou sendo transformado à semelhança de Cristo? Será que eu estou sendo cada vez mais cheio do Espírito Santo? Essa é outra questão. A gente conversa depois. Vamos manter por enquanto a questão só na devoção, na meditação aqui. Não me tente, senão a gente vai para outra área aqui. Ok. Alguma outra pergunta, então, por enquanto, sobre meditação? Tá bom, deixa eu falar algumas questões aqui, então. Nós vamos fazer o que a gente chama de uma leitura espiritual, ou, usando o latim, a chamada lectio divina. Eu vou ser, por assim dizer, a espécie de mentor espiritual. Eu escolhi a passagem, eu vou estar lendo a passagem. Como é que isso funciona? Se é que eu posso usar essa palavra, né? Fica meio estranho, mas... todos nós juntos vamos estar com a Bíblia aberta naquela mesma passagem. Nós vamos ter um tempo de silêncio aqui de 15, talvez 20, 25 minutos, vai depender aqui. O silêncio só vai ser rompido pela leitura daquela passagem. Então, a cada 2, 3 minutos eu vou voltar a ler aquela passagem. Nos intervalos, o que a gente faz? A gente vai, nossa atenção é chamada de volta para a passagem quando a pessoa que está à frente lê o texto bíblico. E na medida que a nossa atenção é chamada de volta para a passagem, nós vamos suplicar para que o Espírito Santo nos molde, nos conforme ao que a gente está lendo ali. Nesse sentido, então, a gente vai precisar examinar o nosso coração. Por isso, silêncio, solitude. Nós perdemos isso, né? Eu fico muito chateado, às vezes, da igreja, especialmente na igreja presbiteriana onde eu sirvo, que é uma igreja que veio de tradição carismática. Às vezes, em tempos, por exemplo, oração pública, né? O pastor vai orar, um dos pastores vai orar, ou até mesmo em ceia, em tempo que exige silêncio, então o pessoal do louvor começa a tocar. Então, eu já falei para eles, olha, tempo de oração, tempo de ceia, silêncio total, então não tem música. A gente tem que reconhecer os limites de cada esfera. Então, a música tem um papel importante dentro da igreja, ela é importante, mas ela tem seus limites também. Por que a gente tem medo de silêncio? Porque o silêncio revela quem a gente é. Então, barulho serve como distração para a gente não olhar o nosso coração e não confrontar o nosso coração com a palavra. Então, sempre que você escutar a passagem, então você tem que obrigar sua mente a voltar para a passagem, voltar a reler a passagem. Enquanto eu vou lendo e você vai acompanhando com o ouvido, você vai olhando o seu coração e suplicando: Deus, molda a minha vida essa passagem, transforma a minha vida essa passagem, me ajuda a viver o que a gente está lendo aqui. Ok. Nos intervalos, a sua mente vai ser tentada a devagar e viajar. Então, quando você está em grupo, duas coisas ocorrem. Primeiro, você não tem a liberdade de se levantar e sair. Nesse sentido, o instrumento da graça, nossa própria vergonha. Eu não tenho crise com isso, não. Poxa, o que as pessoas vão pensar? Eu vou levantar e vou sair? Não posso. Legal, você é obrigado a ficar aqui em oração. Você não entrega a sua própria vontade na oração. A sua vontade agora é cativa. Cativa a vontade dos seus irmãos e cativa a própria voz de Deus que está tentando romper a nossa surdez. Por outro lado, então, na medida que seus pensamentos vão divagando, você vai tornando, não luta com isso, né? A gente aprende na igreja a lutar com isso. Não, traz sua mente, fica um negócio tenso, desgastante, torna, né, a oração tensa e desgastante, não luta com isso. Você torna isso oração. E aí o benefício de você estar em comunidade é que você começa a orar pelas pessoas que estão ao seu redor. Nesse sentido, então, daqui a pouco eu vou pedir para vocês sentarem juntos com quem vocês mais conhecem. Vai ficar um negócio meio estranho, mas eu quero que você experimente como é que a coisa funciona na prática. A coisa não, né? A leitura espiritual, a meditação funciona na prática. Quando você está sentado com pessoas que você já conhece, isso torna tudo mais fácil. Você vai olhar para ela e você vai colocar-lhe oração, você vai oferecer aquela pessoa em oração, você vai orar por aquela pessoa. O legal é que você não vai ver o tempo passar. Isso que é interessante. Eu trouxe um texto aqui de Richard Baxter, sobre a questão de meditação. Então ele oferece algumas dicas aqui, eu não vou ler tudo, só alguns pontos aqui, só para ajudar a gente um pouquinho, mas depois vocês podem receber esse material em Word aí, para vocês guardarem. Ele diz o seguinte: não espere que tais pensamentos venham por si mesmos à sua mente, mas disponha-se propositadamente a considerar esses assuntos. Tome algum tempo para chamar sua alma, para considerar o seu presente estado e sua preparação para a eternidade. Ao meditar sobre essas coisas, esforce-se para despertar a sua alma e para ser muito sério em todos os seus pensamentos. Algumas questões aqui que ele coloca para a gente, para estimular ainda mais a meditação, né? O que aconteceria com o meu corpo, meu estado ou nome se eu não os considerasse diligentemente? O que aconteceria se eu apenas ouvisse o próprio filho me convocando a arrepender-me e ser convertido? O que aconteceria se eu soubesse que a morte está às minhas costas e pronta para me arrastar, e que eu estaria no outro mundo daqui a menos de uma semana? O que aconteceria se os meus olhos apenas fossem abertos para ver aquilo que eu digo crer e que certamente é verdadeiro? São algumas perguntas que ele sugere aqui para estimular nossa mente a meditar com seriedade, a encarar com seriedade a própria palavra de Deus. Ok? Uma pergunta por hora, a gente já pode começar a trabalhar. Tá bom. Nós vamos ter o nosso momento de oração silenciosa então, lendo todos a mesma passagem. Ao final desse momento, eu quero estimular vocês a fazer o seguinte. Primeiro, a sair em silêncio. Então, a gente vai sair daqui em silêncio. Quem quiser sair. Aqueles que quiserem permanecer para orar, também podem permanecer para orar sozinhos, permanecer para orar com outros irmãos ou irmãs aqui também. Tá? No final do período de silêncio, eu vou despedi-los com oração. Então, a partir daí, alguns podem sair em silêncio. Quem quiser ficar orando, pode ficar à vontade. Né? Aí, depois da meditação, o que você vai fazer, fica a critério seu. Né? Se você... sinta-se à vontade para tomar o caminho que você preferir, que você achar por bem. Uma última palavra que eu preciso dizer aqui. Eu sou pregador, meus heróis são pregadores, e eu gosto muito de avivamento. Só que avivamento não começa com pregadores, avivamento começa com oração. Então, só reenfatizando o que a irmã Marilene levantou ontem, a preocupação dela, não espera as coisas acontecerem. Entra literalmente numa aliança com alguns amigos e amigas aqui para começar a orar. E começar a orar na sua igreja. Então, quando você começa a estudar sobre avivamento, é interessante notar que avivamentos, às vezes, começam com 3, 4 pessoas orando juntas. Elas têm um peso pelo seu estado, pelo seu município, pela sua nação, pela sua igreja. E a partir daquelas orações que são realizadas ali, que podem levar muito tempo, pouco tempo, isso também está debaixo da soberania de Deus, Deus simplesmente fende os céus em algum momento e renova a sua igreja. E reforçando o que eu falei ontem, nós precisamos de avivamento. Nossa situação no país é no mínimo dramática. A gente está um fio de cabelo de se tornar Venezuela ou Colômbia. E se nós nos acostumarmos, se a gente achar isso muito normal, Deus vai cobrar o sangue daquelas pessoas que caem nessa nação das nossas mãos. Nós precisamos começar a orar por renovação da nossa igreja, e em a igreja sendo renovada, o Estado também é renovado. Esse também é o padrão. Então, primeiro, homens e mulheres orando, aí Deus levanta pregadores, esses pregadores vão ajudar a reformar a igreja e limpar a igreja. Uma vez que a igreja seja limpa, uma vez que a igreja seja purificada pelo Espírito Santo, então o Estado também é limpo, o Estado também é purificado. Isso não assegura conversão de uma nação. Uma nação toda nunca se converte. Mas, por outro lado, por causa da percepção de que as pessoas estão face a face com Deus Santo, criminalidade cai, a corrupção cai, os criminosos vão para a delegacia se entregar voluntariamente. Isso que aconteceu na Inglaterra, nos Estados Unidos, em épocas passadas. E a gente precisa lembrar que a gente aqui no Brasil nunca experimentou avivamento como em outros países, seja na China, África, Estados Unidos, Inglaterra, Escócia e por aí vai. Nós precisamos de avivamento. A sobrevivência de nossa nação depende do que Deus vai fazer na igreja. Se nós formos negligentes com oração, com meditação, então a gente não tem nenhuma esperança de futuro. Okay? Então não esperem, cobrem por um lado dos pastores, eles convocarem reuniões de oração, tempos de oração em comunidade, mas não espere isso acontecer, faça. Começa já aqui, entrando em acordo, em aliança com seus amigos, com seus irmãos, para começar a orar para sua renovação pessoal, renovação do seu grupo, da sua igreja também. Ok? Vamos nos dividir, mas duas questões. Primeiro, tenta sentar perto de pessoas que você conhece. E vamos fazer uma bagunça aqui de tal forma que nós consigamos ficar todos uns de frente para os outros, para vocês se verem também. Tá? A gente pode talvez estreitar o círculo um pouquinho, mas tenta sentar perto de pessoas que você já tem alguma familiaridade, você já conhece. Ok?